Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta ao vivo para mais informações para vocês. Nosso assunto agora é ferrugem. Ferrugem que está pipocando em praticamente todo o país, mas está sendo muito bem observada, mas está trazendo muita preocupação lá no Paraná por causa das chuvas. E também começa a aparecer ferrugem, além do Mato Grosso, lá no oeste da Bahia, porque também está chovendo no oeste da Bahia. Só que desta vez, a ferrugem está batendo de frente com uma coisa que normalmente ela não encontra, chamada União e Organização dos Produtores do Oeste da Bahia. Esse é o nosso destaque, um destaque que nós vamos compartilhar com o consultor agronômico e supervisor do programa fitossanitário contra a ferrugem do Oeste da Bahia, o meu amigo Celito Breda. Gaúcho Celito, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Celito.
Boa tarde, João Batista, eu sou gaúcho de Jacutinga.
Ah, Jacutinga, tá muito bom. Você sabe que aqui perto de Campinas tem uma Jacutinga, uma cidade de Jacutinga, né?
Tem.
Que é bem na divisa aqui, muito que bem. Seja bem-vindo, Celito. Falei de chuva, tá chovendo aí no oeste da Bahia?
Chovendo muito, mas ninguém está reclamando por enquanto, porque a gente vinha numa sequência de 6 anos de chuva abaixo da média. Então, acredito que todo mundo esteja muito satisfeito com essa chuva, que está um pouquinho demais para algumas propriedades, mas ainda não está em excesso.
Muito bem. O nosso assunto, como nós dissemos, é ferrugem, e lá no oeste da Bahia, o pessoal... Porque o Brasil não conhece o Brasil, então, viu, Celito, eu vou falar mais para a população urbana. Aquelas grandes farmers lá no oeste da Bahia, aquelas propriedades imensas, aquele platô fantástico, produz muito, muito, muito. Alimenta o mundo ali, na verdade, mas não é esse o objetivo de alimentar o mundo, não. É fazer dinheiro mesmo, e que ainda bem que eles fazem muito bem isso. E o oeste da Bahia sofreu 5 anos. Com falta de chuva, seca, 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 teve um momento que eles estavam em pânico. O ano passado foi uma boa safra e esse ano está se repetindo, apesar do que o Celito falou agora, que está chovendo até um pouquinho além da conta, e tem a presença da ferrugem, mas a ferrugem se defrontou com o programa fitossanitário contra a ferrugem do oeste da Bahia, que engloba e serve de exemplo para todo o Brasil, 30 núcleos. Tem laboratórios lá no Sindicato de Luiz Eduardo, na DAB de Barreiras, tem núcleos em Roda Velha, em São Desidério, Luiz Eduardo, Barreiras, enfim, o pessoal se organizou para enfrentar a ferrugem. É isso mesmo, Celito? É disso que nós estamos falando?
Positivo, João, positivo. Nós tivemos o primeiro problema na safra 2002. Uhum. A ferrugem causou um prejuízo aqui, mais de 400 milhões de reais naquela época. E de lá para cá, teve anos com mais ferrugem, teve anos com menos presença da ferrugem. E agora estamos bastante preocupados com essa doença, porque está realmente chovendo acima da média, graças a Deus, né? E também, não só pela chuva, que está chovendo direto nos últimos dias, mas também pelo fato de que as notícias sobre performance de alguns produtos, alguns fungicidas, já não são iguais, tão eficientes quanto foram há 2, 3 anos atrás. Então, logicamente, a gente tem uma preocupação muito maior para essa safra e teremos as próximas também. O Brasil inteiro, na verdade, está muito preocupado em função de que as moléculas que estão aí no mercado há algum tempo, algumas fazem 2 anos, algumas há mais de 10 anos, mas estão com a sua eficiência meio comprometida, né? Principalmente em alguns estados mais para o sul e no Paraguai, a gente tem notícias principalmente das carboxamidas, né, que já não estão funcionando como estavam há 2, 3 anos atrás.
Tá. Celito, deixa eu fazer um parêntese na nossa entrevista, porque quando acontece notícia boa, a gente não pode esperar. Trata-se dos preços, está tendo uma boa subida na soja nesse instante. A soja ficou pela manhã, abriu amanhã com 5 pontos, foi para 6, ficou naquele lenga-lenga de alta. Agora deu uma puxada, Celito, está com 13,75 março, a 9,83. O julho está com 10,04, 13,25 de alta. E o agosto, 10,07, 13,25. E mais 60, de 60 a 70 centes de prêmio em Paranaguá. Então, Celito, olha que momento importante. É bom para a gente destacar isso para os produtores e também para valorizar o cuidado, porque está valendo, é bom tomar cuidado e não pode deixar a ferrugem trazer prejuízo. Celito, antes da gente falar da organização, antes da gente mostrar a organização e vamos também mostrar a ferrugem no oeste da Bahia, você quer algo que a gente dá um tempo, Celito? Ah, o ar está muito gelado aí, é isso ou você quer que ligue? Vou ligar daqui, tchau. Muito bem.
Pedi para ligar o ar-condicionado.
Aí na Oeste da Bahia não é mole, não. A gente não vive sem isso. Ô Celito, vamos passar o que eu acho de importante, de grande exemplo para o Brasil, que essa organização está fazendo. O pessoal do Mato Grosso lá, o meu amigo Vanderlei Dias Guerra, que é o novo diretor técnico da ProSoja, vai ficar com uma inveja, vai ficar roxo de inveja na hora que a gente mostrar essa imagem. Pedro Braga, meu diretor. Põe aí as tigueras sendo combatidas no oeste da Bahia. Vamos mostrar para vocês o que, que o pessoal está fazendo. Essas daí são as tigueras já arrancadas, porque tiguera, como é que é, né? O pessoal passa com a soja e larga. Aí vem o depósito de ferrugem. Mostra mais, Pedro. Vai soltando aí. Olha aí o pessoal limpando. O Celito, isso daí é prefeitura? Pode ir mostrando. Olha aí.
Isso é
prefeitura? Não.
Isso, produtor.
Produtor com a grana dele mesmo, né?
Com a grana dele mesmo.
Ui, tem tigueira de milho, os caras são bravos aí. E olha o tamanho da soja, cara. Isso é, claro, da safra passada, né, Celito?
Algum soja que nasce nas
beiras,
estradas vicinais, aí cada produtor faz seu trecho próximo das suas fazendas, né?
Tá. O Vanderlei Dias Guerra, tá com inveja? Olha, Celito, esse algodãozinho aí, olha o curuquerê ali. Isso é um criador de problemas, é isso, Celito?
Com certeza, principalmente no caso da soja ferrugem, e no caso do algodão, cria muito bicudo.
Bicudo, tá. Ô Celito, antes da gente mudar de assunto, isso está acontecendo em grandes áreas? Aconteceu só para fazer a foto para eu mostrar ou é coisa séria mesmo?
Não é muita tigüera, porque na medida que vai surgindo, vão eliminando, daqui um mês vai ter mais tigüeras nas estradas, vão eliminar de novo. É uma sequência de várias vezes que a gente tem que entrar e fazer o trabalho, né?
Eu estou usando isso como exemplo para todo o Brasil. Eu acho assim, nós vamos falar da organização de vocês, os sindicatos envolvidos, porque se não fizer isso que vocês estão fazendo, hein, Celito? Ali é uma fonte constante de inóculo, não é isso?
Com certeza, é um tiro no pé. É o mínimo que a gente tem que fazer, não é nem... A gente até elogia, lógico, os produtores que tomam esse tipo de iniciativa. A gente nem manda, nem pede, eles tomam iniciativa de fazer isso. A grande maioria, acredito que esteja consciente, né? Mas é mais do que o nosso compromisso, é o mínimo que a gente tem que fazer.
Eu fico muito entusiasmado com isso, porque eu vejo que a união realmente das pessoas, a organização, vence. Vamos pedir para o Pedro Braga, nosso diretor, mostrar fotos da organização. Aulas, pessoas ouvindo palestras, vamos passar essas fotos. Ei, Celito, isso está acontecendo, como eu disse, em 30 núcleos aí do Oeste da Bahia?
Hoje nós temos mais de 30. Eu não tenho o número correto, mas deve ser em torno de 38, eu acredito. E cada núcleo regional compõe aí na faixa de 15 a 20 produtores. E eles são vizinhos, se reúnem no mínimo aí a cada 20 ou 30 dias. E nessas reuniões eles fazem tour pelas fazendas, eles olham quem está fazendo o dever de casa de uma forma correta. Se algum está enfrentando alguma dificuldade operacional para manejo da ferrugem, ou do bicudo também, quem planta algodão, um ajuda o outro, E um cobra o outro. Na verdade, é um programa que o produtor, ele se autofiscaliza, ele paga pelo programa, ele paga para ser fiscalizado, tem a fiscalização oficial que é da ADAB, que é o órgão de defesa fitossanitária do estado da Bahia, a ADAB, mas são poucos fiscais da ADAB. Então, o que que nós temos que fazer? Colocar 1.100 fiscais disponível para o programa fitossanitário. São 1.100 produtores, são 1.100 fiscais. E ao mesmo tempo são 1.100 que um procura ajudar o outro, não só cobrar, mas enfim, moralmente um acaba provocando o outro, dizendo que é para fazer a coisa certa. E eles padronizam as boas práticas de manejo da ferrugem. Se algum está tendo resultado melhor do que o outro no controle da tiguera, ou no controle da ferrugem, ou em alguma variedade que necessita mais aplicações, enfim, todas as tecnologias que existem disponíveis, eles trocam ideias, experiências durante essas reuniões que eles mesmos organizam a nível de fazendas. Então, um acaba colaborando com o outro. Então, é um programa de manejo integrado de pragas e doenças de uma forma coletiva, porque ferrugem não obedece fronteiras de fazenda, nem de estradas, nada disso, né? Ela anda aqui nessa região da Bahia. Se der um vento meio forte um dia, dois, basta um ou dois produtores que estejam meio relaxados, acabaria contaminando todos os demais, em se tratando de ferrugem asiática da soja. Então, há uma necessidade de fazer um MIP na paisagem agrícola, um MIP coletivo, que seria basicamente o conceito do que é nosso programa fitossanitário da ferrugem e do bicudo. É um MIP, manejo integrado de pragas e doenças, de forma coletiva, de forma unida, de forma colaborativa. Esse é o nosso programa. Então, eu acredito que boa parte do sucesso, ou quase todo o sucesso que nós estamos tendo, é que o produtor resolveu definitivamente assumir a sua posição, a sua responsabilidade. Não é a IBA, não é a BAPA, não é a ProSoja, ou a fundação, ou sindicatos que têm que tomar a frente. Essas instituições, elas apenas cumprem com o papel de ajudar a organizar esse programa. Mas quem toma a frente, organiza e convida para as reuniões são os próprios produtores, principalmente na figura dos líderes. Cada núcleo desses, que são mais de 30, tem um ou dois produtores que lideram as reuniões. E é claro que a gente coloca disponível nessas reuniões de núcleos fitopatologistas ou entomologistas e toda a equipe da AIBA, da ABAPA, do sindicato, enfim, dando apoio operacional, logístico e técnico para que essas reuniões aconteçam em alto nível. Então, essa união, essa participação dos produtores, onde um convida o outro para as reuniões e provoca para chamar e não deixar cair a peteca, é que tem sido o ponto forte dentro do nosso programa fitossanitário.
Muito bem. Deixa eu falar duas coisas. Deixa eu aproveitar aqui e convidar todos os amigos telespectadores do Notícias Agrícolas, os nossos amigos pessoais, que entrem nessa história de agora, ao vivo, né? Mandem suas perguntas, suas observações, suas críticas. Vamos fazer uma grande corrente, liderada ali pelo Celito, para sair lá de Luiz Eduardo, ir lá para Roraima, lá descer lá para o Rio Grande do Sul, lá para a terra, para Jacutinga, para todo mundo se unir, né, Celito? Ô Celito, a segunda coisa, você viu, você, não sei se estava acompanhando aí no seu monitor, você viu coisa boa que o Pedro Braga, nosso editor, fez aí? Ele colocou o slogan, o adesivo da campanha, de olho na ferrugem, em cima das suas imagens. Ficou muito bonito. Dá uma olhada aí de novo no seu monitor, vê se você concordou. É isso que é bacana, cara. De olho na ferrugem, uma realização da IBA, da ABAPA, da Fundação Bahia, do Sindicato de Luiz Eduardo Magalhães e do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras e da ProSoja do Oeste da Bahia. Que bonito, hein, Celito? Parabéns. Quando começou, como é que está indo, em que pé nós estamos?
Então, nós começamos a movimentação ano passado. Nós temos duas situações aqui de plantio de soja. É, tem o pessoal que só planta soja de sequeiro, tem alguns que plantam sequeiro e um pouquinho de lavouras irrigadas. Mas todos que têm irrigação, ou quase todos, têm irrigação e têm sequeiro. Normalmente, mesmo quem tem soja irrigada, também planta, ou planta até mais soja em sequeiro do que propriamente irrigado. Então, nós começamos uma discussão o ano passado, para rever o vazio sanitário, rever calendário de plantio, rever as estratégias de como utilizar melhor o controle químico da ferrugem asiática. E aí nós tínhamos até o ano passado um vazio sanitário de 60 dias, que na verdade não acontecia de uma forma tão eficaz, alguns até não obedeciam o vazio sanitário, mas a maioria, acredito que obedecia, eram 60 dias de vazio sanitário de soja. E aí chegamos a um consenso de alongar isso para 99 dias na prática, vai dar em torno de 99 dias agora nessa próxima safra. O nosso vazio sanitário aqui no Oeste da Bahia vai começar dia 1º de julho e só é permitido o plantio da soja, pode ser sequeiro, irrigado, para todos, a partir do dia 8 de outubro. Esse foi o consenso que os produtores chegaram o ano passado. E eu estava à frente disso, junto com outras pessoas, para que a gente conseguisse chegar nesse consenso, que não foi muito fácil, diga-se de passagem, porque, logicamente, os irrigantes gostariam de plantar um pouco mais cedo para poder fazer a segunda safra de irrigação, já a partir do dia 10, 15 de janeiro. Então, tivemos que cada um ceder um pouco, os irrigantes, o pessoal do sequeiro, cada um cedeu um pouquinho da sua parte, o que não é muito fácil no começo, mas isso acabou acontecendo, graças a Deus. Então, chegamos num consenso de ampliar o vazio sanitário em mais de 30 dias, quase 40 dias de ampliação do vazio sanitário. Isso, eu acho que foi um bom exemplo para todo o nosso Brasil. Regiões que tinham vazio sanitário de 60 dias, ou que ainda têm de 60 dias, podem tomar a Bahia como exemplo, podem ampliar o vazio. Claro que tem regiões que a gente sabe que tem um vazio sanitário já adequado. Cada região tem que fazer o seu vazio sanitário. Então, isso foi uma das coisas. A outra que nós decidimos, em consenso dos produtores, foi que o calendário de plantio se limitasse a, no máximo, dia 15 de janeiro, mas tendo uma ressalva muito grande para esses plantios de janeiro, que vão sofrer muita pressão da ferrugem. Então, alguns que são produtores de semente e queriam plantar soja irrigado até 15 de janeiro, e algumas regiões de sequeiro que também reclamaram que teria que dar a possibilidade de plantar soja em janeiro. Mas é uma exceção, praticamente muito pouca gente, quase ninguém planta soja em janeiro. A maioria do soja aqui é plantada até dia 10 ou dia 15 de dezembro. E o irrigado termina praticamente final de outubro, já termina o plantio do irrigado. Começa dia 8 de outubro e finaliza praticamente dia 10 de novembro, todo soja irrigado. Aqui o sequeiro, quando chove mais cedo, começa o plantio lá para o dia 10 e 15 de outubro e termina lá para o final de novembro, o soja em sequeiro. E tem anos que atrasa um pouquinho a chuva, como foi o caso desse ano. Sim. O pessoal começou a plantar lá para o dia 1º, dia 2 de novembro. Mas, enfim, estamos colocando em prática as tecnologias conhecidas. Trouxemos para cá vários fitopatologistas, né, que nos orientaram e estavam juntos nessa discussão que a gente provocou entre produtores, né? E a gente está colocando em prática essas recomendações dos fitopatologistas, ou tentando colocar em prática.
Muito bem.
Nem todos os produtores conseguem, mas acredito que a grande maioria esteja conseguindo.
Tá. Vamos colocar algumas imagens também de áreas que vocês estão monitorando. Eu quero saber o que vocês estão fazendo nessas áreas. Imagino que seja uns experimentos para na tentativa de controle, você vai explicar. E aproveite também, Celito, para dizer como é que está o resultado disso. Vocês estão conseguindo conter a bicha? Exato. Essas áreas aí, bonitas essas áreas. O que acontece nessas áreas aí, Celito? Olha.
É, nós temos talvez uma das dos melhores anos assim em termos de lavoura de soja, de algodão, de milho também, aqui no Oeste da Bahia. Esse ano está quase perfeito. As lavouras estão muito boas. Claro que tem muita água para passar debaixo da ponte, a gente sabe que ainda não concluiu, temos muita coisa pela frente. Mas neste momento as nossas lavouras, com algumas exceções que sempre tem, a maioria delas está muito boa. E eu falo que o controle da ferrugem está bastante satisfatório, porque nós tivemos áreas plantadas dia 8 de outubro e hoje essa soja já está sendo praticamente colhido. A gente coletou amostra de folha em praticamente todas essas lavouras já em final de ciclo, principalmente no irrigado, e não encontrou ferrugem, porque o pessoal que plantou mais cedo, em outubro, novembro, tinha uma pressão no ambiente menor do que está tendo agora da doença. E a grande maioria fez 4, 5 aplicações de fungicida e teve um bom controle. Logicamente que não é só o produto que foi muito bem aplicado, mas também contou com a condição climática, de que ajudou bastante, porque outubro e novembro não choveu tanto, ajudou bastante no manejo, no controle dessas doenças com os produtos que estão aí. Então, nós estamos chegando com essas lavouras agora que estão sendo colhidas com uma sanidade muito boa. É uma pena que até esqueci de mandar algumas fotos de lavoura já em final de ciclo, que estão sendo colhidas agora. Uma sanidade assim espetacular. Como diz o produtor de soja, quando soja amadurece com a folha, com a cor de gema de ovo, aquele amarelo cor gema de ovo, é sinal que todas as aplicações funcionaram muito bem, inclusive para ferrugem, para manchas foliares, enfim, para várias doenças, não só para ferrugem, né? Porque aqui nós não temos só o problema da ferrugem. O problema principal no soja é a ferrugem asiática, mas nós temos mancha-alvo, temos oídio, temos míldio, temos antracnose, enfim, DFCs em geral. Então, quase todas as regiões do Brasil têm, além da ferrugem, outras doenças também. A sanidade do soja que está sendo colhido aqui, neste momento, é uma das grandes provas de que o nosso programa está dando certo. Está muito boa a sanidade, estamos colhendo acima de 70 sacos por hectare, variedades precoces. As variedades de ciclo médio, de 125 dias, a expectativa aqui desse soja é colher acima de 75 sacas, talvez alguns talhões, como o ano passado, a gente consiga atingir aí 80 sacas, 85 sacas, ou até 90 sacas, como alguns produtores conseguiram em alguns talhões, não é média, não é média, é alguns talhões. Então isso mostra que nosso caminho está certo.
Ô Celito, você está falando e nós estamos mostrando aquelas fotos, certamente do ano passado. Campos vermelhos de ferrugem. Que horror, hein, Fê? Oh, Celito do céu, olha. Isso daí é foto de quando e de onde, Celito?
Essas fotos aí nós guardamos e mostramos toda vez que a gente abre uma discussão, abre uma palestra. Porque o ano passado, apesar de ser um ano bem mais seco do que esse ano, tiveram alguns produtores que meio assim se acomodaram um pouco, achavam que por ser um ano seco a doença não iria aparecer aqui na região,
Que
porque não tinha um
horror,
histórico muito forte. Então a gente sempre guarda isso para que os produtores não esqueçam que mesmo num ano meio seco, como foi na safra 16, 17 aqui na Bahia, tivemos problema de ferrugem. É claro que foi pontual, mas já mostrou que o bicho é extremamente perigoso,
nossa.
mesmo nos anos que chove pouco, como foi o ano passado. Tivemos uma safra boa, mas com pouca chuva. Por que o pessoal produz bem com pouca chuva? Porque a tecnologia que alguns eu acredito que já conheçam aqui, a gente tem um perfil de solo muito bem preparado, a maioria consegue colocar uma boa palhada para proteger o solo da evaporação de água, conservar mais a água. Então, nós tivemos muitas lavouras com altíssima produtividade o ano passado, mas mostrou o grande perigo, em alguns casos pontuais, da ferrugem. Quem não conseguiu entrar no momento certo ou achou que com duas aplicações já escapava da doença, se enganou redondamente, percebeu que teve prejuízo no ano passado.
Sim.
Ainda bem que foi pontual.
Sim.
Então, essas fotos aí a gente guarda com muito carinho e toda vez que a gente reúne os produtores, a gente faz questão de mostrar isso para eles.
Tá. Ô, Celito, eu parei uma foto aqui do trator, né, passando a grade em cima de uma lavoura. E atrás tem, não sei se você está vendo aí no monitor, atrás tem um pivô central e a soja embaixo. Essa soja amarelada está atacada pela ferrugem?
Não, esse
Só aqui na
soja aí,
frente.
eu não estou vendo o monitor
Como é
agora,
aquele
mas.
aquela foto do trator? O trator passando a grade.
O que aconteceu? Uma das dos avanços que nós tivemos dessa discussão quase que semanal, quase diária aqui, foi o seguinte: alguns produtores tinham a liberdade de plantar o soja um pouco mais tarde em algumas áreas irrigadas. E esse soja ia ser colhido lá em agosto, setembro de 2017. Nós cobramos desses produtores que destruíssem essas lavouras de soja, senão o nosso vazio sanitário ia por água abaixo. Então, alguns produtores, em torno de 4 ou 5 produtores, estavam com as lavouras por ser colhidas ainda, o soja ia mais 30 dias, talvez, para ser colhido, alguns lugares 40 dias. E decidiram acatar a nossa recomendação de destruir essas lavouras irrigadas para não influenciar no vazio sanitário, não entrar no vazio sanitário em setembro e outubro do ano passado. Então, isso aí foi uma coisa muito positiva, uma vitória assim, de toda a região, porque a gente conseguiu convencer alguns produtores de que isso ele ia ter um prejuízo pessoal de 100, 200 hectares, mas que o benefício que ele ia trazer para a região seria muito grande. Alguns a gente até teve que apelar para a DAB, ir lá e fazer uma visita de cortesia, né? É o órgão de defesa que tem, assim, até condições, se quiser, de multar, de interditar a área,
Sim.
enfim, tem esse tipo de atribuição aí. Mas graças a Deus a maioria dos produtores que plantaram fora de época acataram essa recomendação na boa, sem precisar apelar para a DAB. Foram lá e destruíram as lavouras antes que prejudicasse a região toda.
Muito bem, estamos falando com Celito Breda, consultor agronômico lá do Oeste da Bahia, supervisor do programa fitossanitário contra a ferrugem lá do Oeste da Bahia. Muito que bem. Vamos fazer um resumo. Eles se organizaram para enfrentar a ferrugem. O Celito está dizendo que o trabalho está dando um resultado muito favorável, muito bom. Eles têm 38 núcleos, têm a participação do sindicato de Luiz Eduardo Magalhães, do sindicato de Barreiras, da DAB de Barreiras, tem participação da IBA, da BAPA, da Federação da Baiana, da ProSoja da Bahia. Eles estão presentes em Roda Velha, São Desidério, Leme, Barreiras, ou seja, se organizaram, se uniram, né, Celito, e enfrentaram a bichinha. Muito que bem. A soja. Pois não?
Antes que eu esqueça, eu gostaria de lembrar que para existir esse programa existe um custo. A gente trazer pessoas para dar palestra, treinamentos.
Sim.
Nós temos uma parte de pesquisa muito forte para manejo da ferrugem e outras doenças e outras pragas também do soja, do algodão. Isso tudo tem um custo. E esse custo está sendo pago pelos produtores. No caso específico desse programa da ferrugem, custa no bolso do produtor R$ 1,60 por hectare por ano. É um programa muito barato, se comparado ao potencial de dano, ao potencial de prejuízo que essa doença pode trazer numa região. Outras regiões que talvez estejam sofrendo uma pressão muito forte da ferrugem, se perder um saco, dois sacos por hectare, numa região igual a essa, nós vamos estar perdendo 1 milhão e 600 milhões e 600 mil sacas de soja. Você perdeu um saco por hectare. Então, esse programa, ele é muito barato, vale a pena todo o Brasil fazer esse tipo de ação coletiva, todo o Brasil. A gente sabe de iniciativas do Mato Grosso, de iniciativas em outros estados, né? Mas eu creio que hoje, nessa questão de ações coletivas para combater pragas e doenças, eu tenho a impressão que o Oeste da Bahia está um pouquinho à frente de outros estados. Eu tenho a impressão, e tomara que o restante dos estados, outras regiões, também se organizem dessa mesma forma, ou até melhor do que nós, para que a gente consiga até o ano que vem copiar essas regiões que estariam melhor do que nós. Tomara que aconteça isso.
Muito bem. Eu vou partir para um segundo assunto, mas fechando esse, parabéns a todos vocês. Aliás, nós vamos nos ver lá em Luiz Eduardo Magalhães no outro sábado, nesse no outro sábado, lá no, na, na, na revenda da John Deere, lá do Chicão, o Miro. E aí nós vamos, junto com o Vlamir Brandalize, nos encontrar e conversar mais e trazer mais exemplos para todo o país do que vocês estão fazendo no oeste da Bahia. Ô Celito, passando para a safra, que está boa, tomara que continue assim, vamos bater na madeira, né? Madeira, bater, pá, 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 pá. Bate na madeira aí, tá bom? Você disse que aí vocês estão com 70 sacas em média, correto? Ao custo de quantas sacas, Celito?
O custo no irrigado é um pouco mais alto aí. Eu acredito que na faixa aí de 55 sacas, 53, 55 sacas por hectare, porque o preço da soja está bem abaixo do que o ano passado, em relação a.
Deu uma travada aí, vai voltar, vamos esperar que vai voltar. Imagine, o cara investe 55 sacas para tirar 15, né? E aí se não tira, pelo amor de Deus. Travou lá, Pedro, o Celito está congelado. É que ele ligou o ar-condicionado, ficou tão frio que congelou lá. Liga e desliga de novo, porque eu quero só fechar com ele para falar um pouquinho. Se isso também está abrangendo o Mato Piba, o Piauí, quero falar de algodão, quero falar de refúgio e quero falar daquele milho que deu problema para eles nas áreas irrigadas. Vamos ver se a gente consegue voltar. Mas até o momento fizemos uma excelente entrevista bem ilustrado pelo Celito, que é um cara muito focado, foi o primeiro que falou de helicoverpa no país, levantou o problema da helicoverpa. E com isso a gente conseguiu vencer as barreiras da Anvisa, dos esquerdistas, e nós continuamos tocando em frente, graças a Deus. E aí, Pedro, vai ou não vai? Tá indo. Hã? Nada ainda. Muito bem, só para fazer mais um repasse: esse programa fitossanitário contra a ferrugem no Oeste da Bahia custa R$ 1,60 por hectare para os produtores, são 1.100 produtores no Oeste da Bahia, lá de Luiz Eduardo, Barreiras, São Desidério, Roda Velha, e assim vai. São 38 núcleos e eles estão conseguindo um vigiar o outro, né, estimular e se concentrar para não perder o bonde. Senão, né, você sabe muito bem, bater o vento, fupt, né, se espalha os esporos da ferrugem. Vai ou não vai, Pedro? Então vai. Vamos ver se o Celito entra, nem que seja por telefone, só para a gente completar essas informações. E quero aproveitar também para os amigos que estão nos assistindo que daqui a pouco, nós tínhamos marcado para as 15 horas, mas a entrevista com o senador Álvaro Dias, ele pediu mais um tempinho, está se deslocando para frente do Skype lá em Brasília. Então nós finalmente vamos inaugurar a nossa série de entrevistas com os presidenciáveis aqui pelo Notícias Agrícolas. O senador Álvaro Dias, ex-governador do estado do Paraná, amigo nosso, que entende de produção, e se destacando também por uma posição muito interessante, que ele é contra, carregando uma bandeira aí contra os privilégios, que é o assunto da ordem do dia. Os senhores podem começar até mandar perguntas para o senador Álvaro Dias, já já. Nós fizemos contato com o Celito, ele está por telefone. Só para encerrar, Celito, o programa fitossanitário está só no oeste da Bahia ou está no Mato Piba, está no Piauí também?
João, por enquanto é só no oeste da Bahia, que eu saiba. Eu acho que deveria até pensar na região do Mato Piba, envolvendo inclusive Goiás também, porque se qualquer um desses quatro estados ou cinco estados não fizer certo a lição de casa, obviamente que vai atingir o seu vizinho. Então, sim, é importante cada vez que o ano que vem a gente consiga padronizar essas ações coletivas nesses quatro ou cinco estados. Isso eu acho que é fundamental para a próxima safra.
Tá. Como é que está a situação do Piauí? Você esteve esses dias por lá? Como é que estamos? Está chovendo muito?
Piauí, nesses últimos dias, está chovendo até um pouquinho mais do que na Bahia. As chuvas lá estão bem, bem regulares. O soja está muito bom. A ferrugem, ela chega um pouquinho mais tarde que a Bahia, normalmente 10 a 15 dias depois. As lavouras do Piauí também se plantam um pouquinho mais tarde do que o oeste da Bahia. Então, a gente está conseguindo um manejo excepcional. A grande maioria das lavouras hoje lá estão aí com mais ou menos 70 dias, 60, 70 dias de emergência. Mas já foram feitos alguns talhões com 3 aplicações de fungicida, alguns aí com 2. Mas, enfim, o Piauí está muito bom. Eu acredito que no Maranhão, Tocantins, que eu tenho conversado com alguns colegas, também está muito bom. É claro que no meio dessa problemática aí de custo alto, preço baixo da soja, alguns produtores talvez queiram comprar produtos mais baratos para controle da ferrugem. Se uma aplicação é um produto mais caro, mais eficiente, ele pode custar aí na faixa de $20, $25 por hectare uma aplicação. E isso é mais barato, se encontra aí na faixa de $10, $12 por hectare. Então, tem alguns produtos que a gente já sabe, pelas pesquisas que a gente faz, e faz muita pesquisa aqui no Oeste da Bahia, para verificar a eficiência de produtos, e produtos que não adianta mais aplicar. Que mesmo que custe $10, vai ficar muito caro para o produtor, porque não vai trazer eficiência no controle da ferrugem. E, infelizmente, tem produtores que, ou por uma ignorância de não saber se posicionar melhor tecnicamente, ou por uma condição financeira, ou alguma restrição de crédito, ou simplesmente para fazer uma tentativa de economizar no custo, às vezes lançam mão de ferramentas inadequadas. Né? Ou também alguns produtores, em vez de fazer aplicações aí a cada 14, 15 dias, chegam a alongar para 18, 20 dias o intervalo entre as aplicações dos fungicidas, das misturas. Okay. Isso tudo prejudica bastante a eficiência do produto, se não fizer no time certo, o produto certo, na hora certa, com a dose certa, não vai funcionar.
Celito, para encerrar, porque nosso tempo já foi, o algodão parece que os baixeiros já estão sofrendo com a umidade, é isso?
Não muito, porque o algodão aqui, a maioria é plantado em dezembro. Tem algumas lavouras, lógico, que são plantadas em novembro, mas esse algodão plantado em dezembro, ele ocorre, sim, algum abortamento de flor, de botão pequeno, mas ainda não tem muitas lavouras com maçã grande, o que já teria gasto muita energia na planta. Então, o algodão ainda está numa situação excepcional. E o ano passado, mesmo com pouca chuva, a gente conseguiu média na região toda acima de 310 arrobas. Foi o nosso recorde histórico, acredito que recorde histórico ali do Brasil também. Nunca uma região no Brasil, eu acho até hoje, não tinha conseguido fechar uma média de um algodão tão alta quanto essa Bahia fechou ano passado. Em condição de sequeiro, mais de 310 arrobas. Teve várias fazendas com médias acima de 400 arrobas por hectare, média. Então foi excepcional o algodão e esse ano a performance da lavoura está tão boa quanto o ano passado. Então, por enquanto, o potencial do algodão está muito bom.
Tá ok. Fechando com o milho, como é que está a situação do milho? Vocês estão plantando milho? Tem gente que faz milho, claro, para renovar. Faça fria?
O milho é safra, que safrinha muito pouco. Então, o milho safra ele está muito bom. O milho, ano passado, sofreu um pouquinho com esses cerâmicos que tivemos aí. A produtividade não foi muito boa no ano passado, salvo algumas exceções. Mas o milho, assim, tem dois pontos fundamentais que não estimulam o produtor a plantar milho. Nós tivemos uma redução de mais de 30% da nossa área de milho esse ano. Por que que o produtor não está animado com milho? O preço está muito baixo, o custo está muito alto. Nós temos aí um problema seríssimo de algumas regiões, como a cigarrinha, da Albuldas maiúdes, que causa enfesamento no milho. Então, além do preço baixo, nós temos o problema fitossanitário da cigarrinha, que vai ter que entrar no programa fitossanitário da Bahia o ano que vem também. Ou seja, nós temos que instituir um vazio sanitário mínimo para a cultura do milho o ano que vem, quer dizer, essa próxima safra, agora 18 e 19. Porque o mesmo problema que pode causar a ferrugem na soja, o enfesamento no milho, que é o vetor é a cigarrinha da Albuldas maiúdes, pode causar no milho. E tivemos lavouras com potencial de 200 sacas no ano passado e só deu 100 sacas por hectare. Então isso é pontual, mas é muito grave. Então, no caso do milho, graças a Deus, esse ano está muito boas lavouras, apesar de que é uma área muito pequena, em torno de 130 mil hectares. A Bahia já plantou mais de 200 mil hectares de milho e hoje planta apenas 130 mil hectares, o que é muito pouco milho. Nós deveríamos incentivar mais o milho, mas infelizmente a questão do mercado, da cigarinha, quase são proibitivos aqui, né?
Eu estou recebendo aqui, Celito, só para encerrar a nossa história, foto do IMET sobre chuvas lá no Piauí, ou sul do Maranhão, norte do Tocantins, tá batendo água lá agora, viu, Celito? Água, pá! Tá vermelho lá. Outra coisa importante, também estou olhando aqui no meu monitor, o preço do milho. Lá em Chicago também melhorou, está subindo 4 centes, o milho para março 3,62, para setembro 3,84. Agora o que está bom mesmo é a soja. Chegou agora há pouquinho, estava com 13 de alta, agora está com 11,5. Mas nós temos dois vencimentos acima de 10 dólares, julho e agosto acima de 10 dólares, com prêmio de 60 a 70 pontos. Em resumo, né, Celito, está o preço melhorando. Os analistas dizem que com essa subida do dólar a 3,25 nesse instante, alta de 0,23%, é para não perder tempo. Olho na ferrugem, olho no mercado e fechar um pouquinho de posição para garantir essa subidinha, porque a gente não sabe como é que vai ficar amanhã. Celito, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho de todos vocês aí. União, né? União e organização. Coitado da ferrugem.
Isso.
Obrigado, Celito. Vamos em frente. Viva o Brasil.
Nós que agradecemos.
Está muito bem. Então, aqui de volta com vocês, fico feliz quando a gente, depois de muito tempo batalhando lá, presenciando a luta dos produtores lá do Oeste da Bahia, a gente vê essa organização vencedora contra fazendo o controle da ferrugem. Vamos encerrar e daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos, o senador pediu mais um tempo, entrevista com o senador Álvaro Dias, do novo partido dele, Podemos, que vai ter a clara indicação, não pode falar que ele é candidato ainda, mas vai ter a indicação do nome dele à candidatura à presidência da República. Vamos saber dos planos dele para o país, para, dotadamente, a agricultura. E vamos começar discutindo essa tese que parecia assim que ele estava sozinho falando sobre deter os privilégios, acabar com o foro privilegiado, agora virou a pauta da ordem do dia. Importante, muito importante, os senhores participarem, já deixarem suas perguntas, porque melhor do que a falação é o diálogo. Então, por favor, vamos inaugurar aqui o nosso roteiro de perguntas para o senador Álvaro Dias, daqui a pouquinho ao vivo no Notícias Agrícolas. Voltamos já e vamos em frente.